Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, cumprimentar a delegação da ANAFRE, na pessoa do Sr. Vice-Presidente Jorge Amador, mas também o Nuno Fonseca e o Luís Correia. Saudá-los uma vez mais neste início de legislatura, de estarem nesta casa que também é a vossa. Ora, estamos num ano atípico, que teremos as eleições autárquicas pouco tempo depois das eleições legislativas, mas não obstante este facto, temos algumas questões que consideramos, e o Grupo Parlamentar do Chega considera que é pertinente, nesta altura trazer à coação, tendo em consideração os prazos de desagregação de freguesias e algum histórico que aqui tem sido elencado. Ora, o Sr. Presidente da ANAFRE, Jorge Veloso, deu uma entrevista no dia 7 de junho de 2025 a demonstrar a preocupação com o financiamento das freguesias após as autárquicas e levantou algumas questões, nomeadamente de considerar que nesta altura as freguesias que serão desagregadas terão já, segundo a lei, concluindo o inventário da divisão de bens, equipamentos e funcionários e que isto está a decorrer sem problemas, uma vez que na fase da totalidade dos casos, as autarcas começaram com a resolução desta preocupação assim que o processo tinha dado a entrada na Assembleia da República. No entanto, a ANAFRE, segundo palavras do Sr. Presidente, têm chegado algumas dúvidas de autarcas relacionadas com as transferências para as freguesias, sobretudo as que serão repostas após as autárquicas, das verbas devidas, por causa essencialmente da descentralização de competências nos municípios e para as juntas. Ora, neste sentido, e tendo em consideração que a ANAFRE fez um guia, que eu tenho aqui em meu poder, que foi um guião que foi enviado às freguesias, que foi elaborado a 13 de março. Uma das primeiras perguntas que tínhamos e que tem a ver com a nossa preocupação relativa a este processo tem a ver, de facto, com a calendarização que a ANAFRE apresentou neste guião. E não estando a esmiuçar o calendário que aqui foi apresentado, até para não perder muito do meu tempo, porque é do conhecimento, certamente, dos senhores deputados e da ANAFRE, certamente não terei dúvidas, nós temos conhecimento, enquanto partido, até pelas convocatórias que foram feitas para o grupo parlamentar, para o grupo político do Chega e algumas das freguesias, que não só muitas das comissões de extinção não se extinguiram à data que a lei previa, como as comissões de instalação também não foram criadas dentro do prazo previsto. E, portanto, sendo a ANAFRE o órgão que, de acordo com a lei, representa as freguesias junto da Assembleia da República, e sendo impossível reunir com todas as freguesias em questão, aquilo que gostávamos de saber é o ponto de situação para estas criações, extinções que deveriam ter sido consumadas a determinada altura. Porque consideramos que, tendo presente aquela que foi uma decisão da Secretaria-Geral do MAI e mesmo da Comissão Nacional de Eleições, que, ao que nos parece, existe alguma precipitação na tomada de posição, nomeadamente na publicação em Diário da República de dados referentes a desagregações de freguesias, já aparecem as freguesias como se estivessem desagregadas sem que as comissões de instalação se tivessem pronunciado e sem que tivessem efetivamente feito o seu trabalho, a nós parece-nos que a publicação em Diário da República por parte da Secretaria-Geral do MAI ainda vem alavancar mais a confusão nestas decisões que deveriam ter sido tomadas no âmbito das freguesias. Saber exatamente o ponto de situação, porque depois disto existiu também por parte da Comissão Nacional de Eleições algumas decisões, nomeadamente ao atribuir o número de mandatos para determinadas autarquias, o que pode vir a subverter a decisão final, porque não sabemos se todas as freguesias conseguem, de facto, consumar a desagregação, pelo menos de acordo cumprindo o calendário que, inclusive, foi apresentado por Vossas Excelências enquanto guião. Nestas preocupações incluem-se também o facto de, no encerramento da última sessão legislativa, numa reunião que decorreu na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, ter existido uma opinião por parte da Direção-Geral das Autarquias Locais que considerava, nessa reunião, que só conseguiria consumar a desagregação das freguesias quando a última freguesia tomasse posse. Existem algumas dúvidas legais que foram levantadas durante este processo, e concluindo que está a terminar o meu tempo, sabemos da questão que foi levantada pela Iniciativa Liberal relativo à inconstitucionalidade pelos 6 meses antes, 6 meses depois da lei de âmbito nacional, que a Sra. Provedora de Justiça decretou que não existiria nenhuma inconstitucionalidade, mas gostávamos essencialmente de perceber por parte da ANAFRE, enquanto órgão representativo das freguesias junto da Assembleia da República, qual o ponto de situação que tem neste momento e se existem algumas entropias que podem colocar em causa o processo de desagregação de freguesias até ao período das eleições que decorrem a 12 de outubro. Deixar apenas uma última nota, é que as publicações feitas pelo SEGMAI e em Diário da República e pela própria Comissão Nacional de Eleições antecedem, inclusive, o decreto do Governo que convoca as eleições e, por isso, parece-nos que foi completamente extemporânea e que pode ter criado ainda alguma dificuldade acrescida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora, então, a palavra à ANAFRE, Sr. Vice-Presidente Jorge Amador. Tem até 5 minutos.
Bom, Sr. Presidente da Comissão da Reforma do Estado e Poder Local, em primeiro lugar, cumprimentá-la até pelas novas funções que desempenha. Cumprimentar todos os seus deputados e todas as pessoas que assistem a esta reunião, a esta reunião de trabalho. Bom, em primeiro lugar, também agradecer a saudação feita pelo deputado Bruno Nunes, à delegação da ANAFRE, registamos, e queria transmitir aos seus deputados esta palavra, tranquilidade. Tranquilidade. Este é um processo que a ANAFRE fez, permitam-me o termo, o seu TPC, o seu trabalho de casa, e que, como referiu e bem na sua intervenção, a ANAFRE, desde o início deste processo, fez um guião, e esse guião teve sempre um objetivo fundamental, que era ajudar a desenvolver este processo e ajudá-lo a desenvolver com essa mesma tranquilidade. Portanto, foi isso que fizemos. Portanto, aquilo que podemos dizer neste momento é que o processo, do ponto de vista das freguesias em causa, é claramente normal e não nos traz, neste momento, qualquer dor de cabeça. Podemos dizer também que, até para os senhores deputados saberem, nós temos um gabinete jurídico, que é coordenado ali pela nossa colega Olga, e que faz e bem todo o seu trabalho nesta área. E quero dizer, para ficar aqui em ata desta reunião, que nós, relativamente a pedidos destas freguesias, nós recebemos 25 pareceres dessas sobre esta situação da desagregação de freguesias. E também até posso adiantar, só para os senhores deputados, porque são dados relevantes para perceberem o ponto de situação, recebemos cerca de 24 telefonemas sobre este processo. É evidente que as questões que são colocadas são questões naturais e são questões que vão, no essencial, ter sempre os mesmos assuntos. Quais as competências da Comissão, como se efetua a eleição dos membros da Comissão de Extinção, um membro do órgão em si pode integrar ou não a Comissão de Extinção e por aí fora. Mas, no fundamental, este é o retrato das questões que são mais suscitadas pelas partes envolvidas. Sobre a entrevista que o Presidente da ANAFRE deu, aliás, ele só não está aqui porque está a gozar as suas férias, pedimos desculpa por isso, mas é um direito constitucional, o direito às férias, e como tal, o Sr. Presidente está a exercer o seu direito. Mas nós que estamos aqui, penso que estamos em condições de dar todas as respostas. Mas relativamente à entrevista que citou no início de junho, foi uma entrevista que fez todo sentido. Por um lado, chama a atenção para uma coisa que se chama Fundo de Financiamento de Freguesias, os 3Fs, e a necessidade de o reforçar a quando o Orçamento de Estado para 2026. E isso é um trabalho que os seus deputados vão ter que fazer. O TPC, mais uma vez, da ANAFRE está feito. Nós, como é do conhecimento dos seus deputados, nós entregámos, inclusivamente, uma proposta tendente à revisão da Lei das Finanças Locais, em que está devidamente enquadrado o valor que propomos para todas as freguesias e que, naturalmente, estas também vão ter direito. Portanto, todas as questões em termos de propostas concretas relativamente ao Fundo de Financiamento de Freguesias, elas estão balizadas na proposta que entregámos não só ao Governo, como já entregámos nesta Comissão. Na comissão anterior, permitam esta correção. Pronto, eu queria só dizer que, em termos gerais, nós achamos, até porque, como os seus deputados sabem, este trabalho teve a ser feito ao longo do mês de junho e as assembleias de freguesia terminaram as suas reuniões a 30 de junho. Nós hoje estamos aqui a 8 de julho. Portanto, só para dar esta ideia, que as coisas ainda estão, permitam ter um bocadinho quentinhas, não é? Mas toda a gente fez o seu trabalho de casa. Isso é que eu acho que é interessante. Ou seja, até 30 de junho, aquilo que eram objetivos relativamente à desagregação de freguesias, eles foram amplamente conseguidos com essas reuniões das assembleias de freguesia e, por isso, nós consideramos que o caminho que se fez ao longo deste tempo é um caminho normal e que tem, Sr. Presidente, este caminho tem sempre dificuldades, porque, desde logo, as questões de interpretação. Nós somos 5 aqui na mesa, se calhar sobre o processo temos 5 opiniões diferentes. Mas, independentemente disso, o que tem sido dúvidas suscitadas, a ANAFRE tem ajudado a corrigir, a informar e, acima de tudo, a apontar os caminhos. E, de uma forma geral, podemos dizer que as coisas estão muito bem encaminhadas e que tudo, da nossa parte, leva a crer que vamos ter esta situação das eleições com estas freguesias a decorrer normalmente. Julgo que relativamente às questões que o Sr. Deputado esta questão dos mandatos, pronto, foi uma opinião que foi dada, eu não vou aqui colocar em causa, mas não nos parece que essa questão se coloque. Aliás, isso colocava em causa até o número de mandatos, eventualmente por município, não pode ser, portanto, isso alterava aquilo que são a representação em cada um dos concelhos, em cada um dos municípios, portanto, não podia ser. E relativamente às freguesias, rigorosamente a mesma coisa, portanto, não pode colocar em causa se a freguesia tem 7 membros na Assembleia de Freguesia, se tem 9, se tem 13, se tem 17 e por aí fora. Portanto, não pode colocar essa questão, não nos parece. Não sei quem deu essa opinião, mas quem deu a opinião, não sei com que base é que tem, pode ter elementos que nós não dispomos, atenção, pode ter elementos. Quanto à inconstitucionalidade, pedido ativa liberal, naturalmente, quem não gosta das freguesias toma essas opções de pedir inconstitucionalidade, como foi este caso. Disse.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passamos então para a primeira ronda. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores dirigentes da ANAFRE, Jorge Amador, Nuno Fonseca e Luís Correia, agradecendo a disponibilidade para estarem hoje aqui, nesta audição, que nos parece, aqui em representação do Grupo Parlamentar do PSD, algo prematura esta audição, dado que o processo ainda está a vigorar. E só por esse motivo é que gostaríamos de saber, e se calhar depois, oportunamente, haverá nova audição para sabermos como é que decorreu todo o processo de reposição e desagregação. Estamos a falar de um projeto de lei, portanto, que é o número 416 da 16ª legislatura, que foi proposto e aprovado por uma larga maioria nesta Assembleia da República, que contou também com aquilo que foi uma posição muito vincada por parte da ANAFRE, valorizando e reconhecendo o trabalho parlamentar em prol desta reposição das freguesias. E eu coloco aqui, essencialmente, duas questões à ANAFRE. Se do ponto de vista dos senhores dirigentes aqui presentes, as freguesias que se encontram agora em processo de desagregação ou reposição estarão, se sentem isso, que estarão em regra preparadas para participar com autonomia no próximo ato eleitoral autárquico. O senhor vice-presidente da ANAFRE, Jorge Amador, já adiantou que sim, que estaria e até remeteu para uma mensagem de tranquilidade. Mas creio que a ANAFRE terá a percepção daquilo que são os seus associados. Portanto, por isso, remeto-me para a segunda questão, é se há alguma articulação da ANAFRE com a Direção-Geral das Autarquias Locais e com a Secretaria-Geral do MAI, até porque ainda hoje o Sr. Deputado Bruno Nunes, e fazendo boa nota daquilo que transmitiu no âmbito de uma reunião em que esteve, que nós tivemos conhecimento no ano passado, em que o Sr. Deputado presidia a Comissão do Poder Local e da Coesão Territorial, e estando numa reunião na Secretaria-Geral do MAI, parece que alguém, em representação da Direção-Geral das Autarquias Locais, diria que este processo de reposição só seria, de facto, consumado se todos os processos se viessem a verificar. Foi isso que entendi. Portanto, se todos se viessem a verificar todos os pedidos de reposição que foram submetidos a esta Casa, portanto, quer isto dizer que o não cumprimento de um impediria o processo de reposição e, portanto, apesar de haver aqui, se calhar, algum vazio da lei em si, mas não vejo, pode haver um vazio, mas também não vejo onde é que isso está escrito e como é que pode haver essa interpretação da Direção-Geral das Autarquias Locais, e por isso deixava esta questão, se existe essa articulação ou se pode vir a existir, efetivamente só para clarificar a mensagem que é transposta cá para fora em relação a este processo, que nos preocupa naturalmente a todos, que todos fazemos ou temos boa vontade em que venha a confirmar-se, porque efetivamente foi uma larga maioria que veio aprovar este projeto de lei e que o defendeu, e muito gostaríamos de saber então qual é esse ponto de situação em termos de articulação com outras entidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, tem a palavra.
Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também a delegação da ANAFRE. É sempre um gosto ter-vos na Assembleia da República e apesar do nosso partido ter votado contra no final, de se ter abstido em primeira instância, mas efetivamente votámos contra porque a nossa preocupação não é bem o que se passa com a iniciativa liberal de não gostarmos com as freguesias, é o oposto, é mesmo ao contrário. Por gostarmos tanto das freguesias E porque nos preocupamos com as freguesias, votámos contra porque verificámos que não estavam reunidas as garantias de um projeto de lei feito à medida do PS e do PSD, e por esse motivo é de todo pertinente, não é depois, mas durante, percebermos efetivamente se temos ou não o que hoje já nos foi dito. Tranquilidade. Esta palavra compromete os senhores diretores da ANAFRE e compromete-nos a todos nós para que fiquemos, de certa forma, tranquilos. É o que vamos ficar com, foi muito claro, na forma como expôs, porque a palavra é muito forte. Portanto, se nós tínhamos algumas dúvidas e temos dúvidas na forma e na uniformidade dos critérios, para que não haja dualidade de critérios, hoje o que nos trazem é importante. Portanto, o que é pertinente dizer e que faz todo sentido este requerimento, e visto que agora a Sra. Deputada Olga Freire já o reiterou, é que efetivamente nós pretendemos saber se está a decorrer, porque temos conhecimento que algumas freguesias em Portugal têm problemas que estão com algumas dúvidas. Os dados que nos trouxe hoje, cerca de 24 ou 25 telefonemas e pareceres, são importantes, mas nós também temos as queixas que nos chegam. E, portanto, também não temos problemas em fazer chegar. Temos dados e exemplos concretos, que queremos dar conhecimento, porque, por gostarmos das freguesias, por gostarmos dos fregueses, gostarmos dos portugueses, estamos preocupados. Estamos preocupados com as operações de tesouraria, estamos preocupados, estão garantidas todas as formas de tomada de posse e de trabalho logo a seguir, e eu tenho a certeza que muitos deputados podem não estar preocupados, mas nós estamos, e também temos a certeza que a ANAFRE também está preocupada, porque efetivamente o que interessa é que tudo corra pelo melhor. Dizer também que estas operações de tesouraria entre a tomada de posse e efetivamente quem vai levantar o dinheiro, onde vai estar o dinheiro, o presidente que cessa funções, os novos presidentes, a comissão instaladora, tudo isto tem que ser tratado e estar clarinho. Deu-nos essa impressão, e boa impressão, e por isso é que é importante até a vossa vinda, que efetivamente está tudo bem alinhado. Portanto, foi importante. Nós gostamos de incomodar e lamentamos por isso, mas sabemos que não se sentem incomodados, porque preocupamos com os fregueses, preocupamos com um projeto de lei que, é preciso dizer, o próprio relatório que a ANAFRE emitiu pouco tempo antes da votação, o próprio relatório da ANAFRE tinha dúvidas e várias dúvidas. E todos sabemos que elas estão registadas nesse relatório que a ANAFRE, apresentou. Por isso mesmo nós votámos contra, quando a própria ANAFRE, no relatório, queria ver esclarecidas posições. Nós temos que nos preocupar, e é essa a nossa responsabilidade, nos preocuparmos com o processo que nós queremos que corra bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelos comentários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Bruno Nunes, tem a palavra? Uma interpelação à mesa?
Sr. Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa, tendo em consideração que foi dito que eu tinha afirmado quando todas as freguesias, eu não referi todas as freguesias, quando a última freguesia, e tendo em consideração que foi dito que não está escrito em lado nenhum e que não sabemos onde é que fomos buscar esta deliberação, eu peço que seja distribuído pelos seus deputados, pode ser por e-mail posteriormente, a lei 25A, onde no ponto 2 explica o que é a extinção das freguesias, e no artigo 14º, linha 2, diz a extinção das freguesias previstas no número 2 produz efeitos no momento da conclusão da última, vou repetir, da última instalação dos órgãos eleitos para as freguesias que lhes sucedem. E, portanto, tendo em consideração que foi afirmado que não estava escrito na lei, a pedir a distribuição da lei, porque assim certamente estaremos todos a falar do mesmo documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Dulcineia Catarina Moura, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para esclarecer, porque creio que era dirigida a mim, aqui a interpelação à mesa que foi evocada pelo Sr. Deputado Bruno Nunes, que eu não disse que não estava escrito. Eu disse que o Sr. Deputado Bruno Nunes tinha estado numa reunião até... obtive a anuência do Sr. Deputado, eu disse, Sr. Deputado, foi isto, e confirmou-me que sim com a cabeça, portanto, que tinha estado numa reunião em representação e como na qualidade de Presidente da 13ª Comissão do Poder Local e da Coesão Territorial. Portanto, dirigi-me respeitosamente, antes pelo contrário, portanto, foi certeza que me interpretou mal, porque nem sequer acrescentei que não estava escrito e que não existia nada. Até perguntei, Sr. Deputado, não tendo conhecimento, e o Sr. Deputado fez anuência com a cabeça, dizer que sim, que era a interpretação que eu estava a ter, seria essa a interpretação. Mas, Sr. Presidente, era só mesmo para clarificar essa questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Vamos prosseguir com as intervenções da primeira ronda. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a representação da ANAFRE, o Sr. Vice-Presidente Jorge Amador e as pessoas que o acompanham, os senhores Presidentes que o acompanham. E quero dizer, e quero citar duas palavras da parte da ANAFRE, a quem pedimos para vir cá, confrontado como é que correu o processo, disse palavra tranquilidade, processo normal, sem dores de cabeça, fizeram N pareceres, que se aconselharam, que as juntas de freguesia têm feito o seu trabalho. E por isso eu diria que sobre o propósito do requerimento do Chega, eu acho que não há, em função daquilo que a ANAFRE acabou de dizer, grande sobressalto cívico, porque os trabalhos estão a ser feitos. Por isso, parabéns à ANAFRE, parabéns às freguesias, porque o Partido Socialista, como representante e defensor do poder local, porque está fortemente implantado no poder local, defende a vontade das freguesias que se quiseram desagregar. Isso desde o primeiro dia. E desde o primeiro dia, nós trabalhámos com uma proposta de lei, com um projeto de lei, que era o que acabou por ser o número 416, numa redação que fomos articulando, até que pedimos contributos ao Chega, que não deu nenhum sobre esta matéria, a partir de uma certa altura achou que isto já não valia a pena, e depois a questão foi avançada, fomos a plenário na primeira revisão, foi aprovada até com a abstenção do Chega, e depois da revisão e da confirmação por parte do recurso para o Sr. Presidente da República, quando veio à confirmação, o Chega e o LIVRE votaram contra. E a partir daí passaram todo um trabalho que tinham participado, de repente, e ele e o Chega votaram contra. Por isso, a partir daí, qualquer requerimento sobre se este processo é para correr bem ou para correr mal, eu acho que o Chega está mesmo na linha que este processo quer que este processo corra mal. Nós queremos, nós, PS, queremos que este processo corra bem. Senhor representante Jorge Amador, é só para lhe dizer que levámos em boa nota as palavras que aqui disse que o processo estava a decorrer. E sobre dois ou três questões, também quero dar a devida nota. É claro que todas estas questões estão ultrapassadas dia 30 de junho com as comissões de extinção de freguesia e a partir do dia 1 de julho com as comissões instaladoras das freguesias. Nós sabemos, o Partido Socialista que acompanha estes processos sabe que houve dificuldades, o que é perfeitamente normal. Sabes que houve um forte apoio por parte da ANAFRE, mas sabemos que as freguesias a desagregar, ou que se quiseram desagregar, fizeram o trabalho. Com dificuldades, é certo, mas conseguiram lá chegar. E as comissões instaladoras estão a tomar posse, de acordo também até com as deliberações das respectivas juntas de freguesia sob proposta e das assembleias de freguesias, como é de bom termo. Sobre a eficácia, isto é, e é claro que o SIGMAI fez muito bem. E porquê? Porque há um mapa. A entrada em vigor da 25A implica a criação de 302 novas freguesias. Implica isso. Isso quer dizer, tem com tempo, com trabalho, na preparação, dizer qual é os eleitores daquelas freguesias abrangidas. Porque eles é que têm acesso aos cadernos e sabem quais são as pessoas. Por isso, um trabalho bem feito de preparação para aquilo que vai acontecer depois do trabalho das comissões instaladoras, o que é bem. Por isso, nós não vimos nenhum problema sobre esta matéria. Achamos que correu bem. E também, sobre a questão da interpretação do artigo 12. A questão da interpretação da produção de efeitos. É normal que as freguesias ficam definitivamente instaladas com a eleição, até com a eleição. E a eleição implica que a comissão instaladora faça o seu trabalho até ao fim. Porque quem leva na freguesia desagregada à eleição é a comissão instaladora. E é importante que nós saibamos isto. Num processo transparente, líquido, que expressa a vontade das populações, com acompanhamento do Governo, como não podia deixar de ser, e acima de tudo o documento da ANAFRE, que nós nos deu todas as garantias de regularidade deste processo, pelo empenho, pelo trabalho, por aquilo que lutaram para que este diploma fosse uma realidade, porque lutaram muito, e de acordo também com os grupos parlamentares que corresponderam às expectativas das freguesias que queriam se desagregar e que felizmente nas próximas eleições do dia 12 de outubro será uma realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, palavra para? Tem palavra. Eu podia só que, já o Sr. Presidente da Assembleia da República tem referido, que usássemos esta questão da interpelação à mesma, mesmo para fazer interpelações à mesa e não para aumentar o número de intervenções. E por isso, palavra a todos que pudessem ser o mais compreensíveis possível com o Presidente da Mesa. Mas tem a palavra.
Sr. Presidente, não obstante a sua opinião, até agora sempre que utilizei a palavra foi para pedir distribuição de documentos, não sabendo o que é que eu vou falar e deduzindo que não tem bola de cristal, tenho que aguardar pela minha intervenção para saber se vou ou não fazer uma interpelação à mesa. E vou pedir para distribuir aquilo que acabou de ser dito agora pelo Sr. Deputado Jorge Botelho, que diz que há uma mudança de sentido de voto para que toda a gente esteja enquadrado, que se distribua o projeto de lei inicial e o projeto de lei final, onde os partidos signatários daquele projeto de lei incluíram mais de 30 freguesias que não tinham passado no relatório de acompanhamento, do grupo de trabalho de acompanhamento das freguesias. Portanto, a subversão daquilo que foi um trabalho democrático realizado durante 2 anos deve ser distribuído, a documentação, a todos os grupos parlamentares, para aqueles que estejam mais desatentos entenderem que foi uma preocupação, que eu entendo, do Partido Socialista em relação às autárquicas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aguardamos que faça chegar estes documentos. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Só para que fique claro e já agora registado que as alterações a que o Sr. Deputado, e no mesmo sentido para distribuir os mesmos documentos, para mostrar ao Sr. Deputado que está equivocado com as datas, aquilo que foi aprovado e foi vetado e no qual o Chega se absteve é precisamente o mesmo projeto que depois foi reconfirmado por estes partidos e que o Chega votou contra e onde não houve nenhuma alteração e para que fique claro com a distribuição dos documentos que na verdade o Chega só quer fazer disto mais um episódio político e não quer verdadeiramente estar ao lado dos fregueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Miguel Rangel, dispõe de até 4 minutos. Obrigado. Srs. Deputados. Srs. Deputados, vamos dar condições ao Sr. Deputado Miguel Rangel para poder fazer a sua intervenção. Dispõe de até 4 minutos.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento os Srs. Vice-Presidentes da Associação Nacional de Freguesias, Jorge Amador Nuno Fonseca, Luís Correia também, do Conselho Diretivo. O processo de agregação de freguesias levado a cabo em 2013, embora politicamente contestado, respondeu a uma necessidade concreta, a de reestruturar o mapa autárquico português com critérios objetivos de escala, racionalização de recursos e sustentabilidade financeira. O próprio era claro, além da vantagem financeira, era essencial dotar as freguesias de maior capacidade para desempenharem eficazmente as suas competências. Naturalmente, podem ser feitas críticas à forma como essa reforma foi conduzida, mas não podemos aceitar, é uma inversão dessa lógica, feito agora de forma apressada, desorganizada e sem a devida ponderação técnica, financeira e institucional. A posição da Iniciativa Liberal foi, desde o início, clara e coerente. Não são estas as políticas públicas que o país necessita e não devem ser estas as prioridades de uma governação séria. Rejeitamos logo de início a ideia simplista de que mais freguesias representam automaticamente melhor poder local. Essa é uma tese, essa tese é uma ilusão. E, pior do que isso, é uma ilusão cara e que acha, como sempre, e que acaba, como sempre, a ser paga pelos contribuintes. Por falar em coerência, não podemos deixar de registar com a devida ironia a falta de coerência e o volte-face, digamos, do partido requerente desta audição. O Chega, que hoje, no seu requerimento, denuncia as hesitações partidárias neste processo, parece esquecer, convenientemente, natural, a sua própria conduta política errática e hesitante durante este processo. Ora a favor da criação de novas freguesias, ora abstendo-se, ora finalmente votando contra, creio que não por convicção, mas porque percebeu que os portugueses não estavam convencidos que precisavam de mais freguesias. Pelo contrário, a Iniciativa Liberal manteve, desde o início, a mesma posição. O respeito pelo dinheiro dos contribuintes seria dado na reforma do Estado e exigência na avaliação do impacto das políticas públicas. Alertamos desde o início para esses riscos, para os riscos desta desagregação, e o próprio Presidente da República, no seu veto inicial, deu-nos razão. Apontou a falta de clareza do processo, as contradições políticas e os perigos de uma reversão precipitada e mal estruturada. Hoje, se estamos aqui a discutir este tema, é porque estes alertas se confirmaram e porque a Iniciativa Liberal tinha razão. A semanas das eleições autárquicas, continuamos sem respostas claras e a ANAF garante apenas tranquilidade. Mas a tranquilidade não é suficiente. Dito isto, não podemos deixar de colocar uma pergunta simples e urgente. Existem freguesias que estão, neste momento, em risco de não cumprir os prazos legais para estarem plenamente operacionais a tempo das eleições? E, reforçando o que já foi questionado, a ANAF garante-nos que está tudo a decorrer com normalidade e dentro dos prazos. A Direção-Geral das Autarquias Locais, já na audição seguinte, vai concluir o mesmo? E, finalmente, a questão mais fundamental de todas. Qual é o custo real deste processo? Qual é o impacto orçamental da criação de 302 novas freguesias? Quem vai pagar esta fatura? E, acima de tudo, que benefício concreto terão os cidadãos com tudo isso, se é que vão ter algum? Acha aceitável que o país assuma este encargo permanente, sem que tenha sido apresentado qualquer estudo de impacto económico ou qualquer prova de que os serviços públicos ficarão, de facto, melhores? Quantas dezenas de milhões de euros acrescenta à máquina do Estado todos os anos, sem a devida análise? A Iniciativa Liberal defende a descentralização, mas com responsabilidade. Defendemos proximidade, mas com escrutínio. Tal como defendemos o escrutínio que compete aos grupos parlamentares. Responsabilidade essa que nunca será naturalmente condicionada. O que está aqui em causa não é o número de freguesias, mas a qualidade dos serviços públicos e, naturalmente, o respeito pelos contribuintes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não temos nenhum deputado do LIVRE presente na sala, nem do CDS-PP, por isso tem a palavra o Sr. Deputado do JPP, Filipe Sousa, dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em 2 minutos vou tentar dar aqui a minha opinião relativamente a todo este processo. Embora não tenha acompanhado desde o início este projeto, mas como autarca de freguesia que fui, e do pouco que acompanhei das palavras aqui dos representantes da ANAFRE, valorizo muito o papel das freguesias, e aliás, eu fui um dos grandes opositores à agregação das freguesias, porque sempre fui um defensor da proximidade entre os fregueses e os eleitos, e esta desagregação que hoje se discute vem de alguma forma responder àquela minha expectativa ou à minha, digamos assim, reticências relativamente à agregação das freguesias. Portanto, eu dou muito mérito a estas iniciativas, às audições parlamentares e ao partido proponente, embora haja aqui muitas dúvidas relativamente à proximidade do processo autárquico. Confesso, neste arranque desta legislatura, comecei já a olhar com olhos de ver para a revisão da Lei das Finanças Locais, que é um processo que diz muito não só às freguesias, mas também aos municípios. E confesso que há muito por fazer. Eu acho que aqui a ANAFRE e a própria Direção-Geral das Autarquias Locais têm um papel extremamente importante. E todos nós aqui, partidos em representação do povo de Portugal, fazemos o nosso papel no sentido de recolhermos, portanto, sugestões e, acima de tudo, valorizar o papel que os autarcas deste país representam na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Portanto, essencialmente, a minha presença aqui foi mais para perceber toda a dinâmica desta comissão. E como disse inicialmente, nesta legislatura estou aqui para construir e apresentar sugestões, independentemente do quadrante político que possam surgir as respectivas propostas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora, então, para a resposta, até 25 minutos, a palavra novamente à ANAFRE. A palavra, Sr. Vice-Presidente.
Sr. Presidente, se me permitir, eu farei uma intervenção de resposta, depois os meus colegas, com o tempo sobrante, colocarão também as questões que entenderam. Bom, primeira nota que é preciso colocar aqui hoje. Os senhores deputados têm em consideração o papel que as freguesias e os seus eleitos desempenham no país ou não têm? Essa é a grande questão. Respeitam o nosso trabalho ou não respeitam? É porque se respeitam o nosso trabalho, permitam-me o termo. Deixem-nos fazer o nosso trabalho, que é aquilo que nós estamos a fazer há meses. Senhores deputados, os senhores deputados não podem vir colocar à direção da ANAFRE esta responsabilidade. Se correr bem, fomos nós que fizemos todo o processo. Se correr mal, a responsabilidade é da ANAFRE. Desculpem, este processo podia ter avançado em janeiro e tínhamos mais tempo. Quem é o responsável por isso? Eu nem vou comentar. Eu nem vou comentar, porque é melhor. Porque a mesma pessoa que é responsável por essa situação disse-nos, 2 anos antes, que concordava desde que houvesse uma convergência de opiniões entre os principais partidos com assento parlamentar. E eu estive nessa audiência. Portanto, se há responsabilidades, vão a outra casa pedir, não ao Palácio da Mitra. O Palácio da Mitra é composto por estas pessoas que estão aqui e por um grupo de funcionários que a ANAFRE tem, em que faz o seu melhor, em que desempenha as suas funções com muito brilho e sacrificando uma parte do trabalho das suas freguesias. Porque nós somos dirigentes da ANAFRE, mas somos presidentes de junta. Temos as nossas funções. Eu também gostava de responder desde já ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal o seguinte. Sr. Deputado, eu, quando fui a primeira vez eleito presidente de junta, recebi uma compensação de 230 euros. Mas um colega meu, que entra para meio tempo de uma junta, freguesia, recebe 630. Tem que descontar, como é natural, IRS e Segurança Social. Recebe 460. Se o senhor deputado acha que isto é uma forma digna de falar dos autarcas de freguesia, eu peço-lhe imensa desculpa, mas não é. Nós temos muito brilho no que fazemos e o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. E tanto não é que temos muitos colegas nossos a meio tempo. Aliás, uma das conquistas que a ANAFRE conseguiu nos últimos anos. Sobre as outras questões que foram colocadas, eu gostava de dizer o seguinte. Nós, e já agora só dizer o seguinte, esta delegação da ANAFR que está aqui tem várias particularidades. O Nuno Fonseca, que falará já a seguir, acompanha os distritos do Norte até Coimbra. Coimbra e Aveiro. Eu próprio, de Leiria até Faro, incluindo os Açores e Madeira, mas aqui o que interessa é... O meu colega Luís, pelas funções que tem a ligação ao pelouro que já foi aqui referido, ao pelouro jurídico. Portanto, o Luís está aqui também nessa. Nós temos esta preocupação muito em cima da mesa. Quer dizer, nós nos próximos tempos vamos dar muita atenção a caso a caso, porque não queremos que isto corra mal. Mas, senhores deputados, eu acho que há uma coisa que é preciso falar a verdade. É que esta direção da ANAFR, sobre este assunto, apresentou trabalho há 4 anos antes. Se ele não avançou, peço imensa desculpa, a culpa não foi nossa. Se ele se atrasou em janeiro, a responsabilidade não é da direção da ANAFR, é de outra entidade. Sobre as questões da DGAL, atenção, a DGAL pode e deve conversar com a ANAFR sempre que entenda. Aliás, a ANAFR toma muitas vezes essa iniciativa de reunir com a Direção-Geral e de alinhavar aspectos que são importantes, porque é o nosso parceiro privilegiado. As questões da tranquilidade e da confiança, reafirmo essas duas palavras e vamos acompanhar todo este processo como temos acompanhado até aqui. A partir de hoje, até sentimos maior responsabilidade. Não há dúvida sobre isso. Agora, há uma coisa que nós temos a certeza, é que aquilo que fizemos, desde Guião, desde pareceres, desde telefonemas, a nossa ida a encontros, tem havido encontros em vários pontos do país, encontros distritais, regionais, tivemos na Madeira, tivemos nos Açores também, e sobre estas matérias e outras, nós fazemos um acompanhamento muito, muito regular. Pronto, pois há estas questões relativamente às instaladoras, têm o seu trabalho a desempenhar nos próximos meses. Nós vamos, naturalmente, acompanhar e dar todo o apoio que se impõe. Portanto, isto é uma matéria que foi colocada pelo deputado Jorge Botelho sobre aspectos de funcionamento da Assembleia. Eu não entro, porque isso é convosco, não levem a mal. Relativamente a este assunto, dizer que, de uma forma geral, e queria deixar aqui também esta nota, há pouco colocou-se aqui, então, e se isto não acontecer, há responsabilidades? Não está prevista nenhuma responsabilidade. A ninguém. Ninguém é responsável por isso. Mas isso não fui eu que fiz a lei, nem foi a direção da ANAFR. Portanto, se há omissão relativamente à responsabilização, não é nossa. Portanto, os senhores deputados não levem mal. Agora, há uma coisa que sabemos. Nós vamos trabalhar para evitar que essa questão se coloque. E dava já a palavra aqui ao meu colega, não fosse.
A palavra, portanto, Sr. Vice-Presidente.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu acho que o essencial já foi dito, mas eu, pelas funções que ocupo na ANAFR, e o meu colega aqui, Jorge Amador, falou sobre isso, eu sou o Presidente de Junta de Rio Tinto, uma freguesia que não representa a realidade do país. Tenho 60 mil habitantes, tenho 60 funcionários. Se a cidade de Rio Tinto fosse concelho, seria o 50º maior concelho do país. A cidade tem duas freguesias com 85 mil habitantes. Portanto, somos maiores do que a maior parte do país. Mas, quando nós falamos de freguesias, estamos-nos a esquecer, e, Srs. Deputados, eu peço desculpa, mas não me sentiria bem se não o dissesse, porque acho que, durante aqui algumas intervenções, isso foi esquecido. Quando nós estamos a falar de freguesias, nós não estamos a falar nem do Porto, nem de Lisboa. Nós estamos a falar do resto do país. E eu, durante estes 4 anos em que tive a exercer funções na ANAFR, eu levei uma grande realidade do que é o verdadeiro país real. Ainda ontem no Público, vinha uma notícia no Público que em 4 anos aumentou 68% o número de freguesias que vai eleger órgãos em plenário. Nós, quando estamos a falar de freguesias, estamos a falar de coesão territorial, estamos a falar de desertificação do território. E o único Estado que existe no meio de Bragança, no meio de Castelo Branco, no meio da Guarda, o único Estado que lá existe são freguesias. E juntar na mesma palavra freguesias e custos, desculpem, é não perceber muito bem. Claro que sim, como é óbvio. Estou a falar de geral, Sr. Deputado, peço desculpa, não estava... Não. Não estava a olhar, estava a falar genérico, estava a olhar para a frente. Não estava, por acaso, não estava a fazer essa associação. E peço desculpa se entendeu isso. Fazer essa associação, juntar na mesma frase custos e presidentes de junta ou autarcas de freguesia, é muito incorreto. Eu já tive a oportunidade de usar esta frase e já me sinto quase redundante estar a dizê-lo. Eu não sei se num qualquer problema, numa qualquer aldeia deste país, está lá um deputado, um membro do governo, um membro de uma secretaria de Estado, um membro de uma freguesia está de certeza absoluta. Seja um grande problema, seja um pequeno problema. E o processo funcionou. E eu próprio, que até nem era defensor do processo. Em 1.100 freguesias que foram desagregadas, só 300 decidiram voltar, que nem são 300, porque o somatório da desagregação são 300, mas os processos são 100 e poucos, significa que a grande maioria aceitou a solução, acha que estão em melhor solução, e as outras vão corrigir aquilo que deveria ser corrigido. A nossa preocupação não deveria ser se isto está a correr bem ou mal. A nossa preocupação devia, uma vez mais, todas as entidades... Tribunal de Contas, de Gala, Secretaria-Geral do MAI, ANAF, Assembleia da República, Governo, toda a gente estar preocupada em ajudar aquele que é sempre o elo mais fraco, que é as freguesias. E estarmos todos empenhados em que este processo corra bem e que as freguesias, efetivamente, em prol das populações, estejam melhores. Eu acho que isto é que devia ser a nossa preocupação neste momento e não, eventualmente, estar à espera para ter razão que isto vai correr mal. Mas eu queria, senhores deputados, desculpem-me porque eu, sinceramente, acho que este número é importante. Em 4 anos, e a notícia é do Público de ontem, podem todos ler, em 4 anos subiu 68% o número de freguesias que vão eleger órgãos em plenário. Deputados, se nós achamos que não temos que ter mais freguesias nos territórios, acho que estamos a ver o país de forma errada. E eu peço desculpa, mas não me sentiria bem se não viesse a Assembleia da República e tivesse dito isto.
Pode prosseguir.
Senhor Presidente, senhores deputados, e deixar uma nota muito final, até porque praticamente tudo foi dito, e eu tinha aqui até escrito algo que o Nuno Fonseca acabou de referir, que as juntas de freguesia não são custo, nunca foram custo e nunca serão um custo. Efetivamente, os plenários de freguesia existem, estes plenários de freguesia existem porque provavelmente é o único órgão mais próximo das populações, num interior profundo com Pampilhosa da Serra, por exemplo, com 200, 300 quilómetros de área, com 200 habitantes, mais ninguém lá está. E se no passado as juntas de freguesia sempre disseram presente, se no passado os presidentes de junta sempre disseram presente, e quando foi preciso sempre estiveram disponíveis, não há de ser agora, num processo que lhes diz muito respeito, neste caso relativamente à desagregação das freguesias, que o processo não vai correr bem. E, portanto, reiterar aquilo que foi dito aqui pelo vice-presidente Jorge Amador, tranquilidade. O processo vai correr, está a decorrer e continuará a correr até o dia 12 de outubro. Temos muita fé que tudo vai correr pelo melhor, porque acreditamos muito nos nossos associados, acreditamos muito nos presidentes de junta e acreditamos muito em todos estes homens e mulheres que todos os dias trabalham em prol das suas comunidades. Muito obrigado.
Sim, ainda disponho de...
Sim, mas não vou utilizar, só muito rapidamente. Até porque esta matéria exige... um trabalho de todos, para correr bem. Eu deixava um apelo aos seus deputados e aos seus grupos parlamentares, que é todas as questões que aparecerem aqui relativamente a esta matéria, para fazerem o favor de encaminhar para a ANAVRE, para a Associação Nacional de Freguesias, com forma de nos ajudar a intervir imediatamente e ajudar a resolver esses problemas. Se todos trabalharmos de forma unida, certamente que este processo será um processo de sucesso e não, ninguém ficará aqui preocupado no final se correu bem ou mal. Eu acho que queremos todos é que corre muito bem e é para isso que a ANAFRE vai trabalhar e deixo este apelo aos grupos parlamentares para nos ajudarem a resolver os problemas que apareçam, que são normais também. Não há nenhum drama sobre isso. De resto, agradecer ao Sr. Presidente e aos seus deputados todas as questões que nos foram colocadas.
Muito bem, terminamos então a nossa primeira ronda. Neste momento temos 6 inscrições, queria só confirmar, 3 do grupo parlamentar do Chega, mais uma da EL, 3 do Grupo Parlamentar de Chega, 2 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do PSD. Portanto, confirmam, não é? Portanto, vou dar então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, sendo requerente para a primeira intervenção. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, há aqui alguns enquadramentos que têm a ser feitos. Eu sou autarca também. O Partido Chega defende o municipalismo, agora, como imagino, não é porque dizemos todos ter fé que vamos resolver os problemas. E não é, obviamente, numa lógica de olharmos e achar que a Assembleia da República não tem o direito de pedir algum esclarecimento tipo de situação. Perante a Assembleia da República, o representante das freguesias é a ANAF e, portanto, será sempre convocado, sempre que os deputados assim o considerarem. Vossas Excelências têm sempre a prerrogativa, dentro daquilo que até é um direito constitucional consagrado da autonomia do poder local, dizer que estão ou não estão. Existem aqui questões que têm que ser também referidas. Em relação à Iniciativa Liberal, não vou responder. A Iniciativa Liberal não conhece o território, a Iniciativa Liberal não conhece o que são as freguesias nem as autarquias, e, portanto, esta questão, sabe que esta questão macroeconómica, nem tudo se resolve assim. Se for ao interior, percebem de facto, e olha que nós estamos muito à vontade, porque não temos nenhuma presidência de junta. Se não fosse, por exemplo, no Covid, se não fossem, por exemplo, as juntas de freguesia, muito mal teríamos passado. Portanto, a primeira porta de entrada de contacto com o Estado não é esta megalomania de que privatizamos tudo, porque para vocês, porventura, até as freguesias eram privatizadas e, eventualmente, funcionavam como uma subdelegação de uma empresa qualquer. Portanto, os seus estão desfasados da realidade, é importante que a entendam, se calhar não será ainda no dia 12 de outubro que terão direito a eleitos, e, portanto, ou pelo menos ganharem juntas, e ficará com esta questão. Bom, em relação ao projeto de lei em causa, todos sabemos o que aconteceu, para que isto fique bem clarificado. Aquilo que foi aprovado no grupo de trabalho não colocava uma série de freguesias que aparecem no projeto de lei inicial. Para que fique bem claro, o Chega abstém-se numa primeira fase porque considera que nem todos deviam ser prejudicados por um erro, aliás, não foi erro, por uma estratégia política e por uma folha de cálculo de Excel em que alguns partidos o que fizeram foi tentar associar mais votos aqui e ali para tentar perceber onde é que podiam ganhar eleições. Isso foi o que deu origem à agregação de freguesias da forma descontrolada que foi feita e percebo perfeitamente, Rio Tinto não pode continuar da forma como está. Existem muitas questões. Eu sou autarca numa Câmara Municipal onde sou vereador, tenho uma freguesia também com 47 mil habitantes que é ingerível, é ingovernável, da forma como inclusive limitam a atuação das freguesias nos empréstimos, na forma de gestão e que acabam por ser tarefeiros do Estado. Sr. Presidente, estou a terminar o meu tempo, queria apenas deixar, reiterar a pergunta que não foi respondida. De acordo com o guião da ANAFRE, que está muito bem feito e que tenho que dar os parabéns, que serviu de auxílio para as freguesias, porque sabe, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal não sabe, mas há muita gente que as freguesias, é o senhor do Talha, da mercearia, que vai abrir a porta e que é o Presidente de Junta e que dá a cara para conseguir existir os serviços necessários para a população e não tem apoio jurídico nem assessores por aí fora. Por isso, o guião da ANAFRE dá-lhes os parabéns. O que eu quero saber, concretamente, mesmo concluir, Sr. Presidente, peço desculpa pelo abuso, é... Tem conhecimento ou não que algumas comissões de extinção não cumpriram os prazos legais e que algumas comissões de instalação não cumpriram os prazos legais? É só isso que queremos saber e perceber. Nós não desejamos mal nenhum à desagregação. Queremos é que seja feita com conta, peso e medida e que seja feita como deve ser. Peço desculpa pelo excedente.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, sobre o projeto de lei que nos traz aqui a discussão e sobre as intervenções que me antecederam, e começando pela Iniciativa Liberal, que refere que não foram apresentados estudos e avaliações de custos e impacto de custos, e dizendo que a solução é cara. É cara, mas então admito que a Iniciativa Liberal tenha algum estudo de impacto e que tenha avaliado os custos inerentes a isso. Eu gostava de saber nas freguesias, porque vou colocar essa questão, mas também não posso estar aqui. A Iniciativa Liberal diz que respeita, efetivamente, o dinheiro dos contribuintes e questiona, a propósito deste projeto de lei, em concreto, se não respeita a manifestação da vontade das pessoas, pessoas essas que também são contribuintes. E sabemos que, por convicção, a Iniciativa Liberal, ao nível daquilo que é o poder local autárquico, nomeadamente das freguesias, não valoriza, não reconhece e não considera esse poder das freguesias, nem sequer reconhece as vontades, nem a manifestação das vontades dos fregueses. E eu estou aqui em representação de um circo eleitoral, que é a Guarda, e que tem muito pequenas freguesias, algumas que vão passar a plenários, como bem disse o Sr. Vice-Presidente da ANAFRE. Isto é uma preocupação, é este desligar de uma força partidária em relação àquilo que são estes territórios de baixa densidade. Sobre aquilo que foram as considerações do Sr. Deputado Bruno Nunes em relação ao todo o processo, respeito àquilo que disse numa primeira fase, em relação ao demais que disse, que até chega a ser ofensivo, em representação do grupo parlamentar do PSD, dispenso-me de ser comentários, porque não merece resposta. Em relação à forma como disse que foram conduzidos e às intenções, quer do grupo parlamentar do PSD, vou aqui entrar também em defesa da honra do Partido Socialista, de intenções quase que maquiavélicas, o senhor referiu-se a duas maquiavélicas, portanto que isso não existiu, pelo menos o grupo parlamentar do PSD, isso não existiu. Portanto, senhor Presidente, se me permite então dirigir uma questão ao senhor Vice-Presidente da ANAFRE, se é que é quem me vai responder. Questiono se esta aprovação deste projeto de lei por esta larga maioria parlamentar representa, naquilo que é o entendimento da ANAFRE, esse rombo nas contas públicas, esse grande estrondoso custo para os contribuintes de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tentando aqui, com as inscrições, fazer alguma alternância sempre. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Alternância. Senão depois não dá para fazer. A seguir ficas. Não, ainda tem mais uma. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelos comentários. Eu penso que os seus presidentes juntas estão de parabéns, têm-se entregue à causa e não queremos demonstrar é que nós estamos no apoio às freguesias. Este foi um processo de desagregação de freguesias. Não tem a ver com as freguesias que existem e dos presidentes que não têm condições de exercer mandato porque não ganham o suficiente. O Chega é contra o despesismo, mas também é contra não ter condições, como disse bem de Pampilhosa da Serra, conselho vizinho do meu, não tem mesmo condições os presidentes de junta de exercer qualquer mandato com aquele dinheiro, é mesmo pro bono, com amor à freguesia. Dizer o seguinte, quando se diz que o Chega também não gosta das freguesias ou que o processo foi transparente, nós temos que refletir bem, escreveu o senhor Presidente da República. A sua falta de compreensão ou transparência pública, os seus avanços e recuos, as suas contradições, as hesitações e as sucessivas posições partidárias, a inclusão e a exclusão de freguesias e, sobretudo, o respeito rigoroso dos requisitos técnico-legais a preencher, para ser possível a desagregação. É aqui que está a responsabilidade de todos nós, não só da ANAFRE. O próprio Sr. Presidente da República alertou que de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra, nós tínhamos um número de freguesias que cumpriam com requisitos e viu-se prejudicada por outras que não cumpriam. E não houve um princípio de igualdade de oportunidades àquelas que, mesmo assim, não vão desagregar. Isso é toda uma responsabilidade do legislador, do PS e do PSD. Por isso é que o Chega votou contra, alinhado com a posição que merece respeito do Sr. Presidente da República e do relatório da ANAFRE, que nos mereceu muito, muito respeito, porque a ANAFRE tinha dúvidas. E não estamos aqui para imputar culpas. Ah, e peço desculpa, Sr. Presidente, nós estamos numa das primeiras reuniões, pode continuar a contar o tempo, já está a terminar. Estes comentários, eu também vou ser obrigado, pois nos desabafos, está a perceber?
Está registado. Foi precisamente isso que eu chamei a atenção.
Eu, obrigado, eu percebi que estava a chamar a atenção. É que eu também gosto de respeitar quando as pessoas estão no raciocínio e a falar, mas pronto, eu já perdi o meu tempo de dizer que nós, as responsabilidades, não as queremos imputar à ANAFRE. As responsabilidades têm que ser imputadas ao legislador e cada um assumir as suas responsabilidades. E nós queremos acompanhar o processo e queremos que ele corra bem. Agora, ele nasceu coxo, vamos tentar ver o que é que podemos fazer para caminhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, só uma questão. Como é que é possível ter votado contra um diploma e vir para aqui dizer que era a favor do processo e das freguesias? As pessoas lá em casa dão a volta ao cérebro, como é que é possível? E como é que é possível um órgão de soberania não respeitar a separação de poderes que é normal nos órgãos de soberania? Parlamento que confirmou um veto normal do Sr. Presidente da República e que foi por uma. E foi, é normal no âmbito dos seus poderes e confirmou. Como é que é possível? A grande maioria dos senhores deputados, dos grupos parlamentares, confirmaram o diploma. Quem é que votou contra? O Chega e a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal chegou aqui e disse que era contra o processo, naturalmente, sabemos o argumento. O Chega chega aqui e diz: nós adoramos as freguesias, confirmamos, mas votamos contra. É impossível alguém perceber isto. É aquilo que se chama fazer qualquer coisa, tipo arcos mágica, bolas no ar. Não dá. Não dá que isso não pega. Por isso, eu quero reiterar o seguinte. Votaram contra, estão em processo autárquico, mas têm que levar esta, porque vocês votaram contra a desagregação de freguesias e os processos. Há outra questão que eu gostava de reiterar. Reiterar o trabalho da ANAF, reiterar o trabalho dos autarcas de freguesia, reiterar o empenho das equipas que estão a trabalhar para fazer as instalações de freguesia a tempo em horas, porque são pessoas interessadas em consolidar o poder local democrático. Querem ir a eleições, para quê? Não é por causa do dinheiro que vão ganhar, que isso não já foi aqui dado pelo Jorge Amador, já foi dito pelo seu vice-presidente. Não, é porque estão metidos muito fortemente nas causas das pessoas. Não é pelo dinheiro, é pela causa, é para ajudar as pessoas. E para... Eu tinha uma questão que ainda há bocado não fiz questão nenhuma ao seu vice-presidente, que é a questão. Não tem nada a ver, mas tem lateral, mas também tem a ver com freguesias. E o que eu gostava de saber, que nos pudesse informar, é como é que está o processo de descentralização de competências em relação aos acordos que as freguesias fazem com os municípios, se tem havido evolução nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Interpelação à mesa, tem a palavra.
Sr. Presidente, um ponto de ordem à mesa. Primeiro, a tentativa de trazer outros assuntos para a matéria não está no âmbito do requerimento e por isso espero que não seja aceita as perguntas que aqui foram interpeladas. Em relação à questão que foi levantada do ser contra e não ser contra, eu peço também, mais uma vez, e estou a subcarregar os serviços, que seja distribuído a nossa declaração de voto, onde afirmamos que estávamos de acordo com a desagregação daquilo que estava acordado e celebrado no grupo de trabalho e que não aceitaríamos nunca continuar a prejudicar aqueles que agiram de forma correta desde o primeiro momento, em detrimento daqueles que foi uma conta aritmética celebrada entre PS, PSD, Partido Comunista Português e todos aqueles que subscreveram a lei. Pois os senhores, ainda autárquicos, têm que perceber que não basta trazer as caminhonetas, como se diz na minha terra, para aqui no dia das eleições e enganar completamente as pessoas em relação à matéria da forma como querem enganar.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Disponho de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu julgo que esta audiência, primeiro, já ficou, já foi produtiva, porque ficámos a saber que o Chega, de facto, não é contra a desagregação de freguesias, tem críticas ao processo, mas vê com bons olhos a desagregação de mais juntas de freguesia. O problema dos custos nunca é um tema para o Estado, e assim vamos acrescentando dezenas e dezenas de milhões de euros, porque o contribuinte paga sempre. Mas aqui eu julgo que a questão não se prende aqui com o número das juntas de freguesia. Mas é que nada, e porque nada nos garante que mais juntas de freguesias signifique melhor gestão ou melhores serviços, porque no fim do dia julgo que deveria ser isso que nos move a todos. Acreditamos que os problemas não se resolvem como acredita o PS e o PSD, certamente, atirando dinheiro sem critério, mas sim com reformas estruturais e corajosas. A certificação, senhores deputados, não se resolve com mais juntas de freguesia, resolve-se com descentralização séria, algo que o PS e o PSD nunca se preocuparam, a não ser a mera entrega de tarefas. Respeitar o poder local é lutar por reformas que libertem as autarquias do poder central e uma verdadeira descentralização de competências. Isso sim é defender os autarcas e o interior. Termino reforçando a pergunta que julgo que não teve a oportunidade de responder, se existem, neste momento, freguesias em risco de não cumprir os prazos legais para estarem plenamente operacionais a tempo das eleições. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós tínhamos também aqui a inscrição do Sr. Deputado João Presidente. Então, tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves. para terminar. Certo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vamos a factos. Este processo foi um processo muito exigido pelas freguesias, pelos fregueses que tanto aqui foram falados hoje. Foi um processo que assumimos, por isso, com rigor e objetividade. Foi um processo que teve relatórios, que teve avaliação, que levou a um grupo de trabalho onde estavam todos os grupos parlamentares reunidos, levou a uma avaliação de vários critérios, alguns mais objetivos, outros mais subjetivos. O rigor e a responsabilidade que temos enquanto grupos parlamentares é, naqueles que não são critérios tão objetivos, fazer uma avaliação, que foi essa que foi feita depois de um relatório que, de forma objetiva, identificava determinadas freguesias com um processo muito mais limpo, o rigor de identificar casos onde podiam ser supridas algumas das dimensões mais dúbias que existiam. Foi esse o processo que foi feito. Daí que, na versão que é apresentada no Parlamento, para discussão e votação de um projeto que tinha vários subscritores e onde não tinha o Chega, e permitam-me o meu descuido, porque não tive a oportunidade de ler o projeto de lei do Chega, imagino, porque nunca foi entregue nem nunca foi redigido, mas esse processo e esse projeto tinha precisamente essa avaliação de deputados que estavam com rigor a ouvir também a ANAF, a própria ANAF, que dizia que era importante avançar com este processo. E de forma objetiva apresentamos esse projeto. Projeto esse que chega, com o mesmo discurso que aqui fez dos taxos e dos motivos que levaram com rigor e objetividade os deputados a apresentar um projeto, depois de saber a vontade das autarquias, das freguesias e dos fregueses, o Chega absteve-se. Exatamente com o mesmo projeto, depois de votado pelo Presidente da Assembleia, do Presidente da República, exatamente com o mesmo projeto, o Chega, veja-se, votou contra. Exatamente nos mesmos termos. E por isso permitam-me dizer que a incoerência já nem sequer é naquilo que dizem e naquilo que fazem aqui. É mesmo a incoerência no vosso próprio sentido de voto, porque se abstiveram na primeira no mesmo projeto e depois de um veto votaram contra, até com os mesmos argumentos. E, portanto, senhores deputados, o projeto é igual. Eu pedi outra vez que se pudesse distribuir por toda a gente o projeto, que é exatamente igual, não muda uma vírgula. O único que muda é mesmo o sentido de voto do senhor deputado. De todos os deputados Chega. Portanto, sobre incoerência, estamos conversados. Eu deixava duas perguntas à ANAF. Uma delas, mais do que uma pergunta, é uma assunção de um compromisso que acho que é global a todos, de que, do ponto de vista orçamental, aquele que é o compromisso assumido em lei tem que ter, no fundo, a reposição também orçamental, e temos esse compromisso também por parte do Partido Socialista, que é por quem o posso assumir no Orçamento de Estado. E a segunda pergunta que faço à ANAF é se acha que este processo, que foi um processo rigoroso, devia realmente retirar, como o Chega queria, determinadas freguesias que queriam a sua desagregação, se a ANAF concorda com este entendimento do Chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Sr. Deputado, vamos evitar o diálogo entre os senhores deputados. Todos tiveram a oportunidade de se expressar no devido tempo que vos é concedido, e por isso agradecia que também tivéssemos aqui alguma urbanidade para ser mais fácil também a condução dos trabalhos. O senhor Vice-Presidente dispõe de até 12 minutos para responder.
Senhor Presidente da Comissão, já percebeu que nós temos uma capacidade de síntese elevada. De qualquer das formas, dizer o seguinte: eu não vou pedir para distribuir documentos nenhum, porque não sou deputado, mas eu pedi para os senhores deputados consultarem as afirmações do Presidente da ANAF de fevereiro, a propósito deste processo. E o nosso colega Presidente da ANAF, Jorge Veloso, disse bem que tínhamos, no plural, ficado chocados com a decisão do Senhor Presidente da República. Porque o Senhor Presidente da República, dias antes, tinha dito coisa bem diferente. E se nós estamos a falar hoje em prazos curtos, a responsabilidade é de quem tomou essa decisão, não é da direção da ANAFRE. A direção da ANAFRE, neste momento, eu vou utilizar é um pronto-socorro, está aqui a tentar resolver tudo. Tudo. E os senhores deputados, e bem, e deputado Bruno Dias, Bruno Nunes, peço desculpa. O senhor deputado Bruno Nunes tem todo o direito, o senhor e os senhores deputados, de chamar aqui a ANAF, e quero lhe dizer que nós viemos sempre. Sempre. Não há nenhum pedido de reunião que a ANAF não tenha comparecido. Mas fazemos questão até de afirmar aqui hoje: a Associação Nacional de Freguesias está representada em mais de 100 órgãos, o que significa um esforço muito grande destes 21 dirigentes para cumprir a participação, que é um dever nosso, até como parceiro social. Não fugimos a uma, vamos a todas. E isto significa um esforço muito grande individual da nossa parte. Sobre se temos conhecimento ou não dos cumprimentos de prazos, nós não temos, como eu disse de início, nenhum problema registado. Como os senhores sabem, este é um processo que terminou há 8 dias atrás, não é? Terminou no dia 30 de junho, e nós vamos esperar por todas as informações sobre este processo. Há uma coisa que nós garantimos aos senhores deputados, é que nós iremos trabalhar para ajudar todos aqueles que necessitam da nossa ajuda. E esse é o compromisso. Nós vamos estar muito atentos, somos 21, se tivermos que ir a 21 freguesias, é uma freguesia a cada um, mas nós vamos fazer tudo para valorizar e para dignificar o órgão que é fundamental neste país, que é a freguesia. Eu quero dizer ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal que nós somos muito sensíveis às questões que coloca relativamente à questão dos gastos. E queria lhe dizer que a realidade da freguesia é uma realidade única na União Europeia. Mas eu chamo a atenção para os relatórios dos vários órgãos da União Europeia, em que é bem claro que nós, com testões, fazemos trabalho que vale milhões. E quando o meu colega, vice-presidente Nuno, falava no interior do país, nós conhecemos o interior do país como ninguém. E ele só não está pior porque nós estamos lá. Olha, só um exemplo. Espaço Cidadão. Para os senhores terem ideia. Os espaços cidadão criados já rondam os 1000 nas freguesias. Chama a atenção dos senhores deputados que os sucessivos governos não estão a cumprir, e nomeadamente a tutela desta entidade, os pagamentos como deve ser e de acordo com aquilo que os senhores deputados aprovaram em sede de discussão do orçamento. Estamos a ser penalizados por isso, e muito, e gostaríamos de ter a vossa ajuda também sobre essa matéria. Até, e sobre os postos de CTT? O serviço Correio Postal devia ser a responsabilidade do Estado Central, e não é. Nós temos mais de 1.100 postos de trabalho nas freguesias, postos do CTT. Isto significa, não é só o serviço, é um investimento. Eu vou dar um exemplo. A minha freguesia recebe por um posto de correios 940 euros e paga os custos totais de 1.400. Ou seja, Sr. Presidente, nós estamos a investir no serviço postal qualquer coisa como 550 euros. Agora, isto é vezes N postos no país. E nós não fomos criados para isto. Nós fomos criados para dar apoio social, fomos criados para fazer as pequenas obras, as limpezas, tratar de espaços verdes, fazer iniciativas culturais. Foi para isso que as freguesias apareceram. Porque depois existem os nossos colegas intermédios, que são os municípios, que já têm outras competências. Mas dizer que, ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, eu espero que, a partir de hoje, olhe para nós, para estes três homens que estão à sua frente, com pessoas que gostam muito de Portugal. E gostam muito de uma coisa que se chama proximidade. E gostam muito de uma coisa que é o desenvolvimento do país. Eu, quando ando de avião, fico assustado. Sabe porquê? Porque eu vejo a luz toda no litoral e vejo o resto do país todo às escuras. Eu não gosto disso. Os nossos colegas também não gostam. Nós gostamos de um Portugal uno. Portugal uno. De todos. E, por isso, quando vem falar em milhões que são gastos com estas 300 freguesias, Sr. Deputado, não é rigorosamente verdade. Não é rigorosamente verdade. Um eleito de uma Assembleia de Freguesia que estamos a falar vai receber 14 euros vezes 4 reuniões por ano. Gasta mais, exatamente, gasta mais em alguns casos para se deslocar à reunião. Para isso. Agora, nós... Sabe que na vida não... Oh, Sr. Deputado, Sr. Deputado, eu ouvi-o com muita atenção, nunca reagi. Mas deixe-me dizer... Nós vamos às Assembleias de Freguesia, vamos às reuniões da Junta e há uma coisa que temos sempre consciência, é que as reuniões têm que ter de preferência a participação das pessoas e da importância de ter mais freguesias, a participação das pessoas. Por outro lado, que não criar custos que não vale a pena ter, porque de outra forma teriam outro tipo de custos. Ouça é só uma coisa. Os meus habitantes da minha freguesia, Serra del Rei, Peniche, nunca se esqueça, Serra del Rei, tem que ir ou a Peniche ou a Óbidos. São 10 km, vezes 2 é 20 km. Para Óbidos até mais perto, curiosamente. Mas o que é que acontece? perdem tempo a tratar dos documentos. Agora não. Agora até tem o espaço cidadão que a Junta paga para os serviços centrais funcionarem bem. E as pessoas já não perdem tanto tempo. Estes serviços que nós temos tido acesso têm permitido às pessoas ter respostas aos seus problemas do dia-a-dia. Isto é poder local. Isto é poder local próximo. Isto é poder local que resolve. Portanto, de uma vez por todas, esta questão dos milhões para o poder local, não é para nós. Nós, se repararem bem no orçamento de Estado, o que nós queremos não é menos dinheiro. O que nós queremos é o dinheiro que temos direito. E esse ainda não está resolvido no orçamento de Estado. E eu espero que todas as questões que tiveram hoje esta ênfase toda sejam elas refletidas também no âmbito do orçamento de Estado. E é quando a discussão que tenham em conta pela primeira vez num aumento significativo das freguesias, passar os 2,5% da arrecadação da receita fiscal para 3,5%. Aí sim, valorizavam muito o papel das freguesias e podíamos ainda fazer melhor trabalho. Relativamente às questões dos custos, referi, naturalmente que agora, aos próximos dias, vamos ter essa informação, muita da informação que hoje está aqui a ser colocada, vamos ter disponível e vamos ter a oportunidade de dar resposta a algumas das questões que foram aqui colocadas. Pronto, eu julgo que no essencial referi o guião da ANAF, já tinha dado resposta a isso, e agradeço também a forma como o classificaram e o adjetivaram. E relativamente à questão de se temos conhecimento ou não das situações menos boas, já referi que o que temos é bom, portanto, transmite-nos essa segurança. Relativamente às contas públicas, acho que já desenvolvi a nossa teoria um pouco mais. Relativamente ao processo de centralização, eu não vou entrar agora nisso porque os seus deputados chamaram a atenção, não é objeto desta reunião, portanto, prometo não falar sobre isso, mas podia dizer que 1.900 freguesias já aderiram a esse processo. Depois, relativamente àquilo que vai ser publicado no Diário da República, aguardamos para os próximos dias e depois cá estaremos, obviamente, para fazer aquilo que temos que fazer. Pergunto aos meus colegas se querem acrescentar alguma questão. Sejam à vontade.
Só porque ainda temos ali 2 minutos e eu só queria dar 2 notas. Eu acho que é importante também salientarmos o papel dos autarcas de freguesia que estão no processo de centralização. A maior parte deles nem sequer pode ser candidato e estão provavelmente a fazer aquele que é o trabalho mais difícil da vida deles, e isso deve ser reconhecido, que é no final de 12 anos de mandato terem este trabalho em prol do território, que é desagregar a sua freguesia por uma lógica de melhor gestão. Eu queria só lembrar aqui, a União de Freguesias de Santa Maria, Castelo e Santiago, em Alcácer do Sal, tem 888 km². A União de Freguesias de Salvador e Santa Maria, em Serpa, tem 435 km². Estas freguesias, mesmo que não houvesse processo de desagregação, elas deviam era ser obrigadas a desagregar. Devíamos estar no processo contrário, porque isto sim é eficiência e não se consegue gerir um território desta dimensão. Mas eu queria dar essa nota, que os autarcas, o processo mais difícil já está feito, que foi tomar a decisão de desagregar, foi fazer o processo de divisão de bens, divisão de funcionários, trabalhar isto junto das assembleias de freguesia, junto das diversas forças políticas, o trabalho já está feito e agora é operacionalizar aquilo que já foi decidido. Bah, dentro das dificuldades, obviamente, que vão existir, mas vamos confiar uma vez mais no papel dos autarcas, que estão a fazer um trabalho muito meritório. Eu, por acaso, não faço parte de uma freguesia desagregada, mas digo que desagregar a minha freguesia devia ser algo que iria-me custar muito. E eles estão a fazer esse trabalho. E estão a fazer apenas numa ótica, não é numa ótica de interesse próprio, é numa ótica de interesse do território, porque acham que assim será muito melhor para o território e para as populações do que da forma que estão neste momento. E terminar, porque ainda tenho uns segundos, terminar com a frase que comecei há bocado. Mais freguesias significa sempre, em qualquer parte deste país, mais coesão territorial. E desculpem-me dizê-lo, eu sei que não é para todos, mas dentro da Assembleia da República, no centralismo de Lisboa, não nos podemos esquecer disto, que as freguesias são a única força do Estado que está lá junto das populações. Muito obrigado.
Cumprimos os minutos. Muito obrigado. Ainda tinha 1 minutinho, não sei se vão querer usar. Não? Não. Demos então por terminada esta audição. Agradecer naturalmente aos senhores representantes da ANAFRE todas as explicações que aqui deram e também a vossa participação. E para as senhoras e senhores deputados, às 18h45 temos mais uma audição, desta vez à de Galo. Até já, então.